Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. O Salão Verde de hoje começa com informações sobre o vazamento de material tóxico em uma estrada no sul do Piauí. O acidente foi provocado pela colisão entre dois caminhões. Três pessoas morreram carbonizadas e moradores da área reclamam de sintomas de intoxicação.
A empresa Ouro Verde, transportadora responsável pela carga, não tinha licença para transportar o material no estado do Piauí e até agora não se manifestou sobre o caso. Você confere os detalhes sobre esse acidente com a Mônica Montenegro.
Um acidente envolvendo quatro caminhões no sul do estado do Piauí provocou a morte de três pessoas por carbonização e o vazamento de 7 mil litros de disocianato de tolueno, uma substância altamente tóxica. O problema começou com a colisão frontal entre dois caminhões, como detalha o comandante do grupamento de incêndio do Corpo de Bombeiros, Major Emídio de Oliveira.
Quando aconteceu o incidente, eles pegaram fogo imediatamente. Os outros dois caminhões que vinham, eles pararam na beira da estrada, mas devido a ter se afastado muito do fogo que vinha dos dois caminhões, eles tombaram para o lado direito da estrada, que tinha uma descida de aproximadamente uns 2 metros de altura. Eles tinham um produto chamado disocianato de tolueno, que é o TDI, que é um produto tóxico, inflamável. A partir de 126 graus centígrados, ele é combustível e reage com água.
Relatório produzido pela Vigilância Sanitária, que coordenou uma força-tarefa na área, afirma que, pelo menos até o momento, não foram encontrados relatos de que a saúde da população local tenha sido afetada. Mas a jornalista piauiense Tânia Martins conversou com algumas pessoas do povoado de Gaturiano que relataram sintomas de intoxicação.
Bem próximo, até 200 metros de onde aconteceu o acidente, há um posto de combustível, uma borracharia e um comércio. E trabalha cerca de 30, 40 pessoas ali. Todas essas pessoas estão sentindo alguns sintomas. Estão sentindo os olhos ardendo, lacrimejando. Estão sentindo dificuldade respiratória e estão sentindo alguns problemas gástricos, porque também acontece isso, a indisposição gástrica. Foi um médico lá, mandado pela Secretaria da Saúde, mas ele não fez nenhum exame de toxicologia lá com as pessoas. Por exemplo, eu liguei hoje lá no posto, um dos borracheiros me disse que não foi procurado por nenhum médico e que continua sentindo. Esse pegou no cabo, um dos fios cabos lá do caminhão, e que tinha um produto, e ele está sentindo a mão dele dormente todo o tempo. Mesmo assim, ele não foi examinado.
A transportadora Ouro Verde, responsável pela carga, foi multada em cerca de R$ 9 mil por trafegar sem licença ambiental nas rodovias do Piauí. A empresa também foi obrigada a descontaminar a área, trabalho que já vem sendo feito, como explica o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Dalton Macambira.
Essas medidas ocorreram durante toda essa semana, primeiro com mantas de absorção, em seguida, com a retirada de lâminas do solo, que junto com as mantas estão sendo colocadas em contêineres lacrados, e vai ser tirado lâminas do solo até o momento que não se detectar mais que o solo está contaminado. Tanto o solo como as mantas de absorção foram colocados em contêineres lacrados e estão sendo transportados para o local aonde as carretas foram abastecidas com esse produto, que é o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia.
O material contaminado começou a ser levado para Camaçari na última sexta-feira. Um termo de ajustamento de conduta está sendo elaborado pela Promotoria Estadual de Meio Ambiente para que a Ouro Verde faça o monitoramento do local por determinado tempo. Apesar dos contatos feitos por nossa reportagem, nenhum diretor da empresa se manifestou sobre o incidente.
E uma análise sobre a execução orçamentária feita pela Organização Conservação Internacional mostra que a área ambiental acumula perdas nos últimos 6 anos, comprometendo programas fundamentais. Nesse período, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente aumentou 41%. Apesar disso, o valor efetivamente gasto é 10% inferior ao investido há 5 anos.
O gerente de Economia da Conservação Internacional, Alexandre Prado, avalia que essa diferença acontece devido ao contingenciamento dos recursos, que cresceu mais de 3.000% no período. Para o especialista, a situação deve se repetir em 2007, devido à baixa prioridade conferida à área ambiental na agenda política do país.
Você consegue lembrar o nome de algum produto que tenha como diferencial um processo de fabricação que respeite o meio ambiente? Se você não conseguiu, o problema pode estar na própria estratégia de propaganda usada pelo fabricante.
Pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo mostra que as empresas brasileiras não se preocupam em enfatizar o apelo ecológico para divulgar os seus produtos. A Ana Raquel Macedo conversou com o pesquisador responsável pelo levantamento e tem os detalhes.
As empresas brasileiras, mesmo quando utilizam princípios ecologicamente corretos, não enfatizam esses atributos específicos para diferenciar seus produtos dos demais. Em geral, o máximo que elas fazem é divulgar as ações ecológicas da companhia como um todo. A consequência, segundo o pesquisador Antônio Fernando Guimarães, é que as empresas preocupadas em adotar critérios socioambientais acabam se tornando muito parecidas umas com as outras, e o consumidor não consegue distinguir exatamente qual produto tem um atributo ecológico forte e eficiente. O pesquisador, que estudou o tema para o doutorado na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, dá um exemplo prático do que isso significa.
Se eu te perguntar qual é o sabão em pó que lava mais branco, imediatamente um nome te surge na cabeça, assim, muito rapidamente. Agora, se eu inverter, se eu te perguntar qual é o sabão em pó que tem atributos ecológicos específicos, eu garanto que vai ser difícil você me dar uma marca que efetivamente tenha. E com certeza os fabricantes, né, de produtos de sabão em pó, eles enfatizam isso nas suas mensagens para o mercado, mas trabalhando a responsabilidade da empresa e não em cima do produto eficientemente, né?
De acordo com Antônio Fernando, a justificativa das empresas para não adotarem uma postura mais enfática em relação ao produto ecológico é de que o consumidor brasileiro não estaria adequadamente informado e estruturado para entender o apelo.
O que é uma coisa absurda, porque o consumidor preocupado com o bem-estar da sociedade e principalmente com o comprometimento ecológico, Hoje ele é muito mais informado, ele é muito mais crítico, ele seleciona exatamente as ofertas que venham a despertar nele o interesse de compra.
Antônio Fernando avalia que as empresas que comprarem essa ideia logo serão seguidas por outras. O pesquisador destaca que em países como os Estados Unidos, o critério ambiental é um diferencial competitivo dos produtos.
O projeto Piatã, que monitora 9 comunidades afetadas pelo transporte de petróleo e gás natural oriundo de Urucu, na Amazônia, encerrou na última semana mais uma excursão de levantamento de dados. É a terceira deste ano e a 10ª do projeto.
Até o momento, segundo a cientista social Sâmia Feitosa, que trabalha com a área de socioeconomia do projeto, já foi possível identificar os principais problemas enfrentados pelas comunidades, localizadas nos municípios amazonenses de Iranduba, Manacapuru, Anama, Anori, Codajás e Coari. Ela conta que os moradores reclamam principalmente da dificuldade em dar um destino adequado ao lixo, da falta de água em época de seca e também da escassez de recursos para escoar a produção agrícola e pesqueira sem precisar de intermediários.
A pedido das comunidades, o projeto Piatã organizou na última excursão uma oficina sobre alternativas para uma destinação adequada do lixo. Sâmia Feitosa explica que os moradores da região costumam enterrar ou queimar o lixo produzido, mas eles buscam outras saídas.
Algumas comunidades estão em áreas bem difícil acesso, longe das sedes municipais. Nesses lugares, dada essa distância, né, que existe, não existe carros coletores, nem barcos coletores de lixo. Então, a forma mais viável que essas populações encontram é, sem dúvida nenhuma, queimar o lixo, enterrar. Durante essas oficinas, surgiram muitas alternativas viáveis e interessantes por parte deles mesmo de reutilizar o lixo. Uma das coisas que surgiram foi a reutilização do lixo através da confecção de tapetes, cortinas, né, objetos decorativos. Tudo isso eles sugeriram.
O Piatã é executado pela Universidade Federal do Amazonas em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A iniciativa é financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela Petrobras, que é responsável pela extração de petróleo e gás natural na região do projeto.
Dica da semana.
Os tubarões são animais misteriosos, temidos e até mesmo odiados. Mas para o mergulhador e cinegrafista submarino Lauri Siwaba, os tubarões não são feras assassinas. E ele mostra por quê no livro 10 anos em busca dos grandes tubarões, lançado na última semana pela editora Nobel.
Na publicação, o autor conta sua experiência de 10 anos percorrendo mares e oceanos para filmar cenas que desmistificassem a imagem negativa dos tubarões. Com descrições impressionantes do fundo do mar, ele mostra a importância da preservação desses animais e como a agressividade deles é relativa.
Além do projeto do livro, Laurice também desenvolveu o documentário Rebelião de Tubarões, que está sendo exibido em 165 países pelo canal por assinatura Discovery Channel. O cinegrafista e documentarista é mergulhador desde a infância. Em 15 anos de carreira, participou de 300 matérias de televisão e dirigiu 40 documentários. Laurice tornou-se mundialmente conhecido por causa de seus mergulhos com tubarões.
Então anote aí, o livro 10 anos em busca dos grandes tubarões, do mergulhador e cinegrafista submarino Laura Siwaba, é editado pela Nobel. O preço sugerido para a publicação é de R$ 35.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Luana Lourenço, Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Chico Mendes. Bom dia a todos e até a próxima semana.